Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos analisar nos próximos minutos a imprensa russa deste dia 23 de janeiro. É um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, feito em colaboração com a Larissa Tovmazian, natural da Rússia. Miguel, boa tarde.
Boa tarde.
Para começar, Lavrov diz que a Rússia já está a travar uma guerra real com o Ocidente.
O que está a acontecer na Ucrânia é uma guerra entre o Ocidente e a Rússia. Já não é uma guerra híbrida. É praticamente real. Foi isto que disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, numa conferência de imprensa depois de uma reunião com o homólogo, o representante dos negócios estrangeiros da África do Sul, na Lady Pandor. Segundo Lavrov, o Ocidente está a preparar esta guerra há muito tempo, procura destruir tudo o que é russo na Ucrânia, da língua à cultura, proibindo até as pessoas de falar a língua nativa, é o que diz Lavrov. Mais uma vez, aponta também que a Federação Russa não atinge a infraestrutura ucraniana. Lavrov diz que tudo o que acontece em termos de danos à infraestrutura civil na Ucrânia está relacionado com as ações criminosas do regime de Kiev. As Forças Armadas da Ucrânia, de acordo com Lavrov, posicionam intencionalmente armas e sistemas de defesa aérea em zonas residenciais e, portanto, os danos em zonas residenciais, em zonas civis da Ucrânia, de acordo com Lavrov, são efetivamente culpa da Ucrânia. Ele que diz que, nesta altura, a guerra com o Ocidente já é praticamente real.
Outra vez, Miguel, vem um novo pacote de sanções à Rússia.
A RBC cita a agência Bloomberg. A preparação de um novo pacote foi anunciada pelo chefe da Comissão Europeia. Fontes da Reuters e da Bloomberg explicam que vai ser introduzido este pacote em fevereiro. O complexo militar industrial, o setor nuclear, a imprensa e até os bancos podem ser atingidos por este novo pacote. Há também a possibilidade de avançarem novas sanções contra a Bielorrússia. O interlocutor da agência Bloomberg diz que provavelmente vão ser ampliadas as restrições ao setor russo de drones e bens de uso duplo, utilizado pelo complexo militar industrial. Fontes da Bloomberg indicam que a Polónia e os países bálticos até pretendem insistir numa versão mais dura das sanções. Além disso, a agência Reuters diz que novas sanções podem afetar a Bielorrússia pelo papel que tem a fornecer apoio constante à Rússia. A preparação deste décimo pacote de sanções contra a Rússia em janeiro foi confirmada pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo von der Leyen, o objetivo será fechar todas as brechas que existem. O objetivo é eliminar as hipóteses de fugir às sanções que estão agora em vigor e também gerar consequências para quem o tenta fazer. A Reuters escreve, citando algumas fontes, que as novas restrições podem coincidir com o aniversário do início da operação militar na Ucrânia, da guerra na Ucrânia, a invasão a território ucraniano, ou seja, coincidir com o dia 24 de fevereiro, dia em que essa invasão faz um ano. Os interlocutores da agência Reuters indicam que a Polónia e a Lituânia querem uma inclusão do setor nuclear russo no novo pacote de sanções à União Europeia. Além disso, fala-se de uma proibição de mais rigorosa à imprensa russa. As autoridades russas dizem que as sanções ocidentais contra a Rússia são ilegais e não têm consequências catastróficas, como os autores das restrições previstas para Moscovo.
Outra notícia deste dia 23 de janeiro, a Rússia tornou-se, Miguel, um dos principais alvos de ciberataques.
Pela primeira vez, a Rússia tornou-se um dos países mais ciberatacados. Em apenas um ano, o número de ataques de hackers aumentou 65% de uma só vez. Na maioria das vezes, estes piratas informáticos estão a atacar indústrias críticas para, dessa forma, prejudicar a economia do país, da Rússia. Isto é escrito pelo Izvestia. Por exemplo, fazendo aqui uma comparação, o número de ataques à imprensa aumentou 30 vezes. No setor público, 25 vezes. No setor financeiro, 18 vezes mais ataques. No setor das comunicações, telecomunicações, 12 vezes. Os especialistas referem que os ataques cibernéticos no setor de seguros, de corretoras, da imprensa e de até lojas de fardas militares foram registados neste setor pela primeira vez ataques na Rússia. Os especialistas acreditam que este ano, 2023, o número de ataques vai continuar a aumentar significativamente nas principais indústrias russas. O setor do petróleo, o setor da energia, do gás, petróleo, são os que estão mais em risco e onde se esperam ataques para este ano.
No segredo dos deuses, as declarações de propriedade dos deputados russos deixam de ser públicas.
Não dos deuses, mas praticamente ficam no segredo apenas do Parlamento, deixam de ser publicadas publicamente. As declarações dos deputados da Duma Estatal e membros do Conselho da Federação Russa sobre declarações sobre renda e sobre propriedade não vão voltar a ser publicadas para domínio público já em 2023. Isto foi dito pelo jornal Vedomosti. Em vez das declarações completas, vão ser apenas publicados dados estatísticos, ou seja, quantas declarações foram arquivadas, quantas não foram arquivadas, se foram reveladas algumas violações em algumas declarações. Isto é explicado por uma fonte do Vodomosti no Comitê de Construção da Duma. Neste caso, as informações sobre renda e sobre propriedade vão ser ocultadas. Pavel Krashenikov, chefe do Comitê de Construção do Estado do Parlamento Russo, diz que estas informações não vão ser divulgadas a partir de 1 de março, ou seja, já daqui a um mês e meio. Os deputados e senadores russos devem enviar anualmente, antes de 1 de abril, as declarações em que contém essas informações sobre a renda e sobre a propriedade, às comissões concretas no Parlamento Russo. Depois disso, essas comissões verificam as informações que são fornecidas. Até agora, essas informações eram depois publicadas em domínio público. Agora, vão deixar de ser públicas.
Em vários países houve ações de apoio a presos políticos na Rússia.
Incluindo em Portugal. Manifestações de apoio aos presos políticos russos aconteceram no Reino Unido, na Geórgia, em Portugal, Lituânia, Alemanha, Chipre, Letónia, Arménia, Holanda, vários países. Isto é relatado por correspondentes da mídia zona, imprensa independente. Está também em várias publicações nas redes sociais. Em Lisboa, por exemplo, no Largo Camões, no Bairro Alto, algumas dezenas de manifestantes reuniram-se com cartazes, podia ler-se prisioneiros políticos livres, não fique inativo, lute contra Putin, tanques pela Ucrânia, temos que vencer. Em Vilnius, faixas onde se podia ler Vilnius contra Putin, liberdade para todos os presos políticos, foram pendurados cartazes em pontes, cartazes de apoio a Navalny, a Ilya Yashin, também a Alexei Gorinov, são opositores do regime de Putin. Esses cartazes foram vistos em Erevan, em Londres, em Düsseldorf. Há 2 anos, recordo, as forças de segurança detiveram Navalny no aeroporto de Moscovo, depois de regressar da Alemanha, onde estava em tratamento. No dia seguinte foi preso, continua detido, tal como a Ilya Yashin e Alexei Gorinov continuam também detidos.
E é desta forma que terminamos a Guerra Traduzida. Analisámos nos últimos minutos a imprensa russa de 23 de janeiro.